Domingos Paciência, Pedro Azevedo, Olivier Bonamici já estão em campo com o Sérgio Costa para a Tertúlia Bola Branca.
Com o Futebol Clube do Porto na frente, com um ponto de vantagem sobre o Benfica, os Dragões não aproveitaram o empate dos encarnados em Setúbal, cederam também uma igualdade a um golo em casa frente ao Rio Ave. Meus senhores, muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
O que dizer do jogo do Dragão? Domingos do Porto acusou a responsabilidade, houve de facto mérito do Rio Ave que impediu a vitória do Porto?
Sérgio, as duas coisas. Na minha opinião, acho que houve aspectos que há que dar um mérito ao Rio Ave da forma como jogou. E a outra, é verdade que possa ter acusado, porque se analisarmos o que aconteceu há um mês atrás, no dia 8 de fevereiro, em que o Benfica jogava no Dragão e jogava o jogo do título em caso de vitória, seriam 10 pontos e teria a estrada do título aberta, passado um mês o Porto vê-se numa situação em que se ganha o jogo, ficaria 3 pontos à frente e com a vantagem ainda de
poder
entre eles, que seriam 4 pontos. Portanto, é natural que houvesse alguma ansiedade e que o Porto quisesse ganhar aquele jogo de todas as maneiras. Tirando os casos que aconteceram nesse jogo e que hoje são motivo de discussão, mas a verdade é que também há que dar mérito ao Rio Ave. O Rio Ave usou uma estratégia, fez-me em determinados momentos do jogo lembrar-me o que o Bayer Leverkusen fez no Porto. A jogar com 3 defesas, a sair muito bem e apoiado, teve situações de transição em que poderia ter causado males maiores ao Porto, não o criou porque não é o Bayer Leverkusen, não é verdade, claro. Mas também tem que se dar mérito ao que o Rio Ave fez neste jogo.
Olivier, Porto a acusar responsabilidade, viste um Porto demasiado ansioso, ou viste um Rio Ave acima da média no estádio do Dragão?
Bem, vou copiar o Domingos, digo que são as duas coisas, não é? Porque o plano do Carvalhal, e não é a primeira vez, funciona muito bem, uma equipe que está muito bem organizada, e eu diria que é uma nova tendência também, não só no futebol português, mas também com o futebol internacional que jogaram, e que chamadas pequenas equipes, não gosto desta palavra, mas as pessoas irão entender o que eu quero dizer, jogar com 3 centrais, não é? Uma nova tendência, cada vez mais, e isso funcionou muito bem. E do outro lado, na equipa do Porto, eu acho, e daqui a pouco vamos falar do Benfica, para mim é o mesmo problema, eu lembro muito bem ter dito na tertúlia, no início de temporada, que eu receava de uma baixa de nível dos clubes portugueses.
Sim.
E para mim, claramente, a prova, os resultados da Liga Europa mostraram isso, não é? Que falta, tanto no Futebol Clube do Porto como no Benfica, falta fantasia, falta qualidade técnica, claramente, apesar do belo jogo que fez Marega, por exemplo, mas falta alguma coisa no meio-campo, na criatividade da equipa do Porto, e eu acho que verificou-se muito neste jogo.
É só meio-campo, Pedro, ou podemos falar também da falta de eficácia dos atacantes do Futebol Clube do Porto? Nos últimos 6 jogos para o campeonato, Marega marcou um golo, Soares marcou outro. 2 golos dos avançados do Porto em 6 jogos.
Eu acho que está a faltar imaginação, está a faltar fluidez, está a faltar criatividade ofensiva. O Porto fez apenas 4 remates perigosos contra o Rio Ave em 90 minutos. Está a faltar também sorte. Há o tal golo anulado por 3 centímetros de fora de jogo.
Já lá vamos.
Está a faltar, e faltou também, há também um lance de penalti, e vamos falar nisso mais à
Sim.
frente. Mas eu gostaria aqui de realçar que há muito mérito do Rio Ave neste jogo, também, pelo resultado alcançado. A equipa não tinha, devido a castigo, pouca gente falou nisto, Mateus Reis e Filipe Augusto, no meu entendimento, 2 dos principais jogadores do plantel do Rio Ave, estavam castigados. E o Rio Ave joga muito bem. Organização, critério, qualidade de jogo. Carlos Carvalhal é seguramente um dos bons treinadores portugueses da atualidade. É um dos meus preferidos treinadores. Outro está aqui na sala, que é o Domingos Paciência. E eu acho que o Carlos Carvalhal.
É um prazer de eu ter aqui.
É verdade. O Carlos Carvalhal foi a grande contratação deste Rio Ave, que está em 5º lugar no campeonato. Mas independentemente disso, o Porto acusou a pressão. Eu estou de acordo contigo, e porque haver um tónico mais forte do que entrar em campo, podendo ficar a 3 pontos do Benfica, seria difícil. E o Porto acusou muito também essa pressão.
Falando ainda dos avançados do Porto, é muito pouco, 2 golos de avançados do Porto em 6 jogos para o campeonato.
Sim.
Como é que se explica?
Sérgio, eu acho que o Porto, eu estava a ouvir o Pedro falar e não nos podemos esquecer, acho que o Porto tem sido a equipa mais regular nesta época. Acho que o Porto não mudou muito.
Dá que pensar.
Não mudou muito. E acho que os grandes problemas do Sérgio que se tem analisado ao longo longo do tempo é o lateral direito e os avançados. O lateral direito que ele vai alternando o Corona, Manafá, e os avançados que vai metendo o Marega, mete o Soares, depois mete o Zé Luís. Portanto, nota-se que é as posições onde o Sérgio realmente tem sempre algumas dúvidas e funciona muito consoante o momento que atravessa o avançado. E, portanto, é natural que o Porto não tenha essa rentabilidade que o Sérgio tanto gostaria. E nota-se, não haja dúvida, que se aparece o Marcano, aparece o Mbemba a fazer golos, exato, situações de bola parada, e é onde o Porto também tem resolvido os seus problemas.
Este foi um jogo, como o Pedro já disse, mais um jogo com polémica. Enfim, julgo que o penalti sobre o Marega não assinalado é lance de falta, julgo que não merece debate, mas há uma situação, uma vez mais, caricata, digamos assim, o fora de jogo assinalado não merece discussão, são 3 centímetros, é verdade, a regra é essa, e para além do Porto, já Benfica e até o Rio Ave sofreram com isso, viram golos anulados por uma escassa margem, digamos assim, de fora de jogo. Mas, Olivier, eu recordo declarações do presidente do Comitê de Árbitros da UEFA, Roberto Rossetti, que disse que para decidir se há fora de jogo de alguns centímetros, isso é muito difícil, são necessários vários minutos, quebra o ritmo do jogo, será sempre não mudar a decisão tomada em campo. Como é que olhas para este tipo de situações, Olivier?
É complicado, porque vocês quiseram usar, já vos disse, vocês têm que apanhar com tudo, não é? Portanto, são vocês os responsáveis disso, não é? Portanto, a partir do momento que adoptam um VAR, a lei é a lei. Portanto, isto é o primeiro ponto. Agora, claro que sabemos muito bem que existem interpretações, e tem muita pena, e acho que isto, o VAR também mostra isso. E isto faz-me lembrar a situação do Porto, de um jogo, que eu fiquei escandalizado com o jogo, que era um jogo entre a França e a Nigéria, no Mundial Feminino, em que a Nigéria foi prejudicada porque a guarda-redes, na altura, tipo, foi preciso o VAR ver que ela passou para tipo um centímetro à frente da linha, enfim, inacreditável. E a francesa, que atirou a grande penalidade, falhou. E o árbitro, através do VAR, deu novamente cartão amarelo à equipa nigeriana, fez retirar a grande penalidade a sério, sinceramente. Isto é inacreditável. Agora, a lei, claro que a lei, a jogadora da Nigéria estava em falta. Agora, isto é que me incomoda muitas vezes, é a questão da lei e a interpretação, sinceramente.
E para ti está a dar cabo do está a dar cabo do jogo, é isso? Já tens referido isso várias vezes.
Completamente, completamente. E depois, além disso, é o problema do protocolo. E outro problema neste jogo, o protocolo, o VAR, já não percebe rigorosamente nada do protocolo, como é que funciona em Portugal.
Pedro, não há excesso de zelo. Quando há o presidente do Comitê de Árbitros da UEFA a dizer que neste tipo de situações é difícil analisar, demora muito tempo, mais vale manter a decisão no campo. Não há excesso de zelo dos árbitros em Portugal.
O que diz exatamente o Comitê de Árbitros da UEFA, o que é que quer este Comitê? Quer que o VAR intervenha apenas quando as imagens mostram um erro claro. Caso contrário, a decisão tomada em campo é a melhor. Mas eu defendo que fora de jogo é fora de jogo, seja por um centímetro, seja por 10. Porque senão vamos cair aqui na arbitrariedade e na subjetividade. Uns vão ser, os outros não vão ser. Aí a confusão vai ser brutal. Eu acho que esta lei do fora de jogo, estando como está, tem de ser igual à da bola entrar totalmente na baliza ou não. O olho de falcão. O Mourinho não teve um golo validado pelo Tottenham num jogo, exato, que daria 3 pontos, porque a bola não estava totalmente dentro da baliza, provavelmente por menos do que 1 centímetro, e não foi golo. Aqui, fora de jogo, 3 centímetros é fora de jogo. Agora, o que eu acho é que o International Board tem que pensar numa outra lei de fora de jogo. Por exemplo, só quando o corpo estiver totalmente adiantado em relação ao último defesa é que será fora de jogo. Estando uma das partes em contacto com o adversário, não deveria haver fora de jogo, beneficiando quem ataca, porque esse é também um dos princípios da lei de fora de jogo.
Concordas, Domingos? Deveria ser alterada a lei de fora de jogo para evitar este tipo de situações, anular um golo por 3 centímetros?
Sim, cada vez mais acho que tem que ser revisto. Tem que ser revisto e algo tem que ser feito em prol do futebol. É evidente que isto é muito subjetivo. Nós estamos em frente a uma televisão e pôr lá 3 centímetros, podia pôr 10, que nós não conseguimos saber se é 3, se é 5, se é 10. Portanto, há coisas que realmente têm que mudar e o protocolo, e como diz o Olivier bem, tem que ser mudado e tem que ser revisto. Agora, aqui a questão é que o vídeo-árbitro veio para corrigir os erros dos árbitros.
É verdade.
Quando o Olivier fala a questão da inclusão do vídeo-árbitro, eu acho que ele foi... Ele apareceu porque também a geração de árbitros também não era a melhor. E neste momento estamos a pôr em causa o vídeo-árbitro, os erros do vídeo-árbitro. Já nem pomos em causa os erros dos árbitros, é os erros do vídeo-árbitro. Reparem ao que nós chegamos.
Estás a dizer que é uma extensão de alegada incompetência.
Se calhar vamos ter que criar mais um terceiro patamar para o vídeo-árbitro do vídeo-árbitro, porque realmente é impensável o que está a acontecer no futebol.
E dá que pensar o penalti não assinalado sobre o Marega também.
Dá, porque se, na minha opinião, e depois de ver as imagens, é verdade que à distância que estava do campo não me é permitido ver se realmente houve um contacto, mas tudo levou a crer que tenha sido feito, porque o Marega, da forma como cai, da forma como fica agarrado à perna, dá a sensação que é tocado, e ali realmente o vídeo-árbitro tem que atuar da mesma forma que atuou num lance do Alex Telles numa linha de fundo em que faz o cruzamento, a bola já saiu, mas depois há um contacto, há uma entrada violenta
e
agressiva e que o árbitro mostra amarelo. Portanto, se tem aquele critério ali, o critério teria que ser o mesmo naquela zona, independentemente de ser na área. Não?
Vamos então aguardar pelo vídeo-árbitro para o VAR. Fica a sugestão do Domingos, paciência. Vamos falar de jogo jogado uma vez mais. Olivier, já há pouco dizias e falavas do Benfica. O Benfica, enfim, Bruno Lage, Benfica que empatou em Setúbal a uma bola. Bruno Lage queixa-se de falta de sorte. O Pizzi falhou um penalti depois de ter convertido o primeiro. Mas o Benfica está com o pior desempenho desde o tempo de Camacho. O que justifica esta falta de rendimento, do teu ponto de vista?
Para já, dificuldades, e tem algumas dificuldades para perceber como é que um treinador, que era considerado, parecia quase o melhor do mundo por algumas pessoas, não é? No ano passado, e de repente parece ser uma nulidade absoluta. Isto não tem alguma dificuldade com isto, passar de 8 para 80, 80 para 8. Tem muitas dificuldades com isso. Agora, o plano do Bruno Lage, para mim, neste momento, parece, além do facto de não encontrar soluções, tem um plano de comunicação. Que é quando uma equipe como o Benfica, com o peso que tem o Benfica, não é? Com a importância que tem este clube, e eu acho que ele não está bem na comunicação neste momento. E quando ele diz, Bruno Lage, que é um problema apenas e só, resumindo, de ineficácia, não é verdade, objetivamente não é verdade. Ou seja, é um problema muito mais grave do que se o Benfica perdeu o seu futebol. E isto não é, mesmo quando ganhava a justa, não é? Portanto, não é de agora isto. E além de que há jogadores que me diziam neste momento imenso, esta equipa do Benfica, Pizzi e Rafa, tão essenciais no ano passado, neste momento não estão bem, e Gabriel, que faz tanta falta ao nível do meio-campo. Portanto, é uma questão de global muito mais para mim importante do que a questão dos resultados.
Pedro, pegando aqui nesta expressão do Olivier, o Benfica perdeu o seu futebol. Porquê?
Eu acho que neste momento o Benfica está com um problema parecido com o do Porto. Vou tentar explicar. Eu acho que tanto o Benfica como o Porto, o Benfica não está a jogar à campeão e o Porto não está a jogar à campeão. As equipas, o Porto e o Benfica, jogam com equipas que não lutam pelo título.
Eu juntava aí, Pedro, que o Benfica tem um apagão neste momento, que é um apagão que o Benfica está a sofrer e que está a atravessar uma fase muito difícil.
Mas tanto o Porto como o Benfica não têm aquelas exibições arrebatadoras de superioridade indiscutível. Veja-se o que aconteceu no Porto-Portimonense, em que até o penalti falhado pelo Jackson podia dar outro resultado. Exato. Ao jogo. As dificuldades que o Porto sentiu para ganhar ao Portimonense, as dificuldades que o Porto sentiu para
é o nível
no jogo com o Rio Ave.
Que está a descer.
Mas o Porto e o Benfica não estão a jogar à campeão, não têm exibições de superioridade indiscutível,
falta
como víamos na época passada, por exemplo, em relação ao Benfica, que até um 10-0 chegou a dar ao Nacional da Madeira. Exato. E várias goleadas que teve no campeonato. Este ano isso não está a acontecer. E eu acho que no Benfica, neste momento, e olhando agora para esta crise de resultados, porque são 8 jogos com apenas uma vitória, eu acho que o Bruno Lage ainda não encontrou, desde a saída de Gabriel da equipa, uma matriz certa para o Benfica. Continua à procura dessa matriz e o Benfica continua muito pouco inspirado, muito pouco fluído, e continua a ser uma equipa, de facto, enfim, muito diferente daquilo que foi no passado.
Isto quer dizer, Domingos, do teu ponto de vista, que Weigl, Tarapte não estão a resultar? É por aí que se explica este...
Sérgio, eu às vezes gostava de recuperar a nossa tertúlia ali
Vamos
em outubro ou novembro, em que eu dizia, é muito importante vermos como é que as equipas vão chegar em fevereiro, março.
É verdade.
porque é uma altura crucial da época. E o Benfica, há uns tempos para cá, quando eu falo neste apagão, não nos podemos esquecer naquele jogo com o Abes, com o Famalicão, sim, em que o Benfica já começou...
Ganhava, mas com dificuldade.
Com dificuldade. E, portanto, reparem que o Benfica, e quando falei há pouco, há um mês atrás, o Benfica vai para um jogo com o Porto em que se ganha, pode traçar o caminho do título. E, portanto, esta falta de confiança que o Benfica está neste momento tem várias razões. O aspecto defensivo, que o Pedro e bem falava, que há uns tempos do Benfica sofrer só 6 golos, tinha 6 golos sofridos e de um momento para o outro começou a sofrer muitos golos. Aí, se calhar, é o problema defensivo da questão da alternativa aos próprios centrais.
Já agora, nos últimos 10 jogos, só não sofreu golos em Barcelos. De resto, sofreu em 9 nos últimos 10 jogos.
Os centrais não têm concorrência.
Era isso que eu ia dizer. Portanto, não há, se calhar, alternativa para poder fazer gestão dos próprios centrais. A perda de vários jogadores importantes, o caso do Gabriel, o caso do Rafa, em determinado momento da época. Portanto, houve situações que levaram que o Benfica se calhar a pagar um bocadinho as consequências que teve no passado. E, portanto, se calhar serão estas as consequências. Não é fácil para um treinador. E o Oliver dizia que um treinador que era há uns tempos atrás idolatrado, neste momento está a atravessar uma fase difícil. Mas isto são as contingências de uma equipa durante uma época e num período crucial que é a época que está aí, é fevereiro, março, é que pode decidir muita coisa.
Muito bem, mas muito ainda terá que ser jogado e, como dizia o Pedro, nenhum dos dois está a jogar a campeão. Muito rapidamente, notícia dos últimos dias, a contratação do Ruben Amorim pelo Sporting. Domingos, muito rapidamente, como é que olhas? Uma ideia muitas vezes repetida por Varandas. Este é o homem certo para o nosso projeto desportivo. Já vai nu, já perdi a conta.
Parabéns do Sporting, espero que o presidente seja um visionário, consiga ver no Ruben Amorim o treinador que ele procura para pôr o Sporting no caminho. Não teve sucesso com Silas, contratou um treinador agora que deixa no meio dos adeptos do Sporting alguma incerteza em relação ao futuro com este treinador, porque a verdade seja dita, eu respeito e gosto muito do Ruben Amorim, como gosto do Silas, como se foram meus ex-colegas. A questão aqui é mesmo esta, é se o Ruben Amorim será o treinador que o Sporting vai conseguir fazer treinador, porque tem um currículo, tem 10 jogos, 10 milhões, claro. Jamais impensável que isto pudesse acontecer no futebol português, comprar um treinador por 10 milhões de euros com 10 jogos no currículo. Portanto, com todo o respeito, e oxalá que o Ruben tenha uma carreira de sucesso e que consiga fazer do Sporting um grande, que é aquilo que o futebol português precisa.
Pedro,
é um ato de gestão de difícil compreensão do Sporting. 10 milhões por um treinador sem nível de qualificação para treinador principal. Isto é importante dizer-se, porque vai ter o mesmo papel que Silas tinha no banco, ou seja, não pode dar instruções durante o jogo, terá de ser um adjunto a fazê-lo, nem falar nas flashes. Experiência como treinador são 11 jogos pelo Braga B e 13 pela equipa principal do Braga. Muito difícil de entender tudo isto e, juntando este quadro, o facto de o Sporting estar numa situação financeira muito difícil, estar no quarto treinador da época e ainda ninguém no Sporting ter percebido que o problema não era Kaiser, não era Lionel Pontes, não era Silas, nem será Ruben Amorim. É o plantel que não tem argumentos para rivalizar com os seus principais adversários.
Olivier, só temos tempo para o tema final e é inevitável falar do coronavírus.
Sim, porque eu estou de baixa hoje, por isso eu peço desculpas.
mas não estás infectado, não és de nenhum dos...
Não é por causa disso, mas estou de baixa, por isso peço desculpa por causa das coisas que estou com vocês através do telefone. Mas, de facto, está a haver uma palavra que está na moda no futebol atualmente, que vai ser cada vez mais, que é o jogo à porta fechada. É a nova loucura, estamos a ver isto, lembro muito bem ter ido uma banda desenhada nos anos 90, que era um desenhador sérvio que imaginava o futebol assim, um jogo sem espectadores, e afinal isto pode acontecer e vai acontecer cada vez mais. E amanhã, chamamos a atenção, porque amanhã pode ser tomada uma decisão inacreditável, não é descartar esta decisão da Série A, pode acabar amanhã. Pode ser tomar a decisão, mas seria acabar pura e simplesmente. Ou seja, quem será campeão na Itália? Ninguém. Se esta decisão for tomada, ninguém será campeão este ano na Itália. E eu pensei assim, o pesadelo que seria isto, que seria para nós, aliás, dava boas tertúlias de polémicas e tudo isso, não é? Mas vamos imaginar em Portugal, a 2 jornadas no fim, não é? O campeonato pura e simplesmente dizer, olha, acabou. Vamos imaginar o Porto com 2 pontos de vantagem, o Benfica com 2 pontos e o campeonato acabar. Isto, é verdade, é possível que acontece na Itália, em outros países, vamos ver o que vai acontecer, mas eu admito que já estou preparado para o desemprego técnico. Porquê? Porque eu vou, normalmente ia comentar a volta à Itália de bicicleta em maio, e duvido que aconteça. O Europeu 2020 também, imagino o Pedro Azevedo também ter muito trabalho, e Domingos também, não sabemos. Por isso, temos que preparar jornalistas para nós, finalmente, entrar para o desemprego técnico.
Bom, esperemos que não, mas falando de jogos à porta fechada, não sei se haverá essa decisão extrema aqui em Portugal, mas não sei se já jogaste Domingos alguma vez à porta fechada.
Não. Não, acho que isso,
jogar,
não. Não, agora é evidente que os
mas perde a magia, o futebol,
é, perde. Aqui mesmo é só para conseguir fazer com que exista campeões, exista equipas que possam ser programadas à próxima época, porque isto pode pôr em causa a próxima época
tudo.
E tudo daqui para a frente no mundo do futebol, não é? Mas primeiro está a saúde, e acho que se houver que tomar medidas nesse sentido, terá que ser.
Será compreensível, Pedro, muito rapidamente temos mesmo que fechar. Será compreensível se houver essa decisão de jogos à porta fechada por uma questão de saúde?
Claro que é compreensível, mas eu acho, vamos esperar para ver, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Acho que é prematuro estarmos aqui a traçar cenários nesta altura.
Muito bem, chegamos ao fim de mais uma tertúlia. Domingos, Pedro e Olivier, regressamos na próxima semana. Boa tarde.